Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte. Entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido. Feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreiras, sua saudação.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Márcia Nese, sua apresentação.
Nesse encontro de amor, benevolência e caridade, esperamos a sua participação amistosa.
Passamos então para o nosso primeiro módulo. Terezinha, como é que está Jesus no lar?
É o texto de número 47. O educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho e, não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção com tamanho tirocínio que, em tempo breve, a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral. Até que um dia, o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou minuciosamente. Informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos. E rogou, dessa vez, reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne, que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou. Tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. É do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem de Neio Lúcio.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro. O programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de autoria de Lamartine Pagliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo levitação. Efeito de levitar, elevar-se no ar, sem amparo visível ou força conhecida. Fenômeno psíquico de efeitos físicos. A força psíquica empregada, umas vezes visível, entre parênteses, ectoplasma, outras, invisível, anula a força da gravidade e suspende os corpos animados ou inanimados. Ele destaca Lamartine Pagliano no item 16 do capítulo 2 do Livro dos Médiuns. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele pessoalmente testemunha ocular. E o Sr. Ron, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiam muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, esse fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Anotou Lamartine Pagliano o termo levitação no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van San, a trilha sonora de número 8, Ave Maria dos Seus Andores.
Ave Maria dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, as matas e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e a todos conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem. A vós, Virgem Maria, rogai por nós.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, um livro que não é um lançamento recente, mas é, novamente, outra edição. Está na sétima edição. É o livro Rindo e Refletindo com a História. Autoria Richard Simonetti. Richard Simonetti, um grande companheiro do movimento espírita, ele esteve originário da cidade de Bauru, estado de São Paulo. Nasceu em 10 de outubro de 1935. Já se encontra no mundo espiritual, mas deixou seu legado. De família espírita, participou do movimento espírita desde os verdes anos, integrado ao Centro Espírita Amor e Caridade, que desenvolve um largo trabalho no campo doutrinário e filantrópico. Articulou o movimento inicial da instalação dos clubes do Livro Espírita, que prestaram relevantes serviços de divulgação de dezenas de cidades. Foi colaborador assíduo dos jornais e revistas espíritas, notadamente o Reformador, Revista Internacional de Espiritismo e Folha Espírita. Então, deixou também as suas obras que ele publicou. E é bom lembrar exatamente que parceiro de referência para todos nós que estamos no movimento espírita. É um convite que a editora faz para todos nós. Conheça a série sobre o Evangelho, em que Richard Simonetti descreve a luminosa trajetória de Jesus, do nascimento ao drama do Calvário, envolvendo os episódios mais significativos do seu apostolado. São 6 livros na série. Paz na Terra, do nascimento ao início da vida pública. Levanta-te, primeiro ano. Tua fé te salvou, segundo ano. Não peques mais, terceiro ano. 70x7, últimos tempos. E antes que o galo cante, o drama do Calvário. Encante-se com as mais gloriosas páginas da história e inspire-se em Jesus, a figura maior da humanidade. Então, Richard Simonetti nos brinda com este, além de refletir a primeira página. É um total de 27 capítulos do livro. Ele abre o livro com o título Além do Rir e Refletir. Diz um provérbio chinês que o tempo de passarmos a rir é de convivência com os deuses. Realmente o riso não apenas desopila o fígado, como proclama a sabedoria popular, também nos transporta para um estado feliz de consciência. a pausa que refresca entre parênteses, a cuca. Em meio às atribulações deste planeta de provas e expiações, como define a doutrina espírita. Por outro lado, proclama Cícero, o grande orador romano, que ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a sermos sempre crianças. Imperioso, portanto, que nos debrucemos sobre o passado em favor de novo crescimento no presente. Ressalte-se que mesmo quando nos disponhamos a dilatar nossa compreensão do mundo, estabelecendo contato com marcantes personagens, costumes e acontecimentos da história, haverá sempre a possibilidade de descontrair com episódios ou comentários bem-humorados. Desnecessário considerar que em livros como este, o enfoque primordial será sempre a doutrina espírita, que nos permite relações mais profundas, valorizando nosso aprendizado de forma que, muito mais do que o riso ou a reflexão, tenhamos motivo para nos conscientizarmos de que há um objetivo para a existência humana que nos compete definir e concretizar. Então, no livro Rindo e Refletindo com a História, nós temos nada mais, nada menos de que 27 mensagens. E aí o nosso sumário apresenta para despertar o interesse dos nossos amados ouvintes. Além de rir e refletir, em favor da saúde, toda uma biblioteca, o poder da não-violência, a espada de Damocles, a grande vitória, medidas entre o céu e a terra, a virtude fundamental quando se estreita o caminho, são os outros, o filósofo e o guerreiro, a encarnação do demo, oráculos, o cheiro do dinheiro, nefeloquiligia, o tropeço do santo, caixa preta, também o espírito, ideia equivocada, completando a missão, desvio na periferia, a casca grossa, marcas luminosas, veio de lá, perigosa recapitulação, e termina com apenas uma concha do oceano. São 27 capítulos desta abertura do Richard Simonetti, Rindo e Refletindo. Finalizamos com a citação que ele destaca, extraída do Livro dos Espíritos, na questão 789. É um comentário dessa questão, pertence a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando esses prevalecem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio, que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que, em alguns anos, fazem a humanidade avançar muitos séculos. Allan Kardec, comentário da questão 789 em O Livro dos Espíritos. Ficarei feliz, amigo leitor, se você assim se sentir ao ler estas páginas. Richard Simonetti, Bauru. E foi no lançamento da primeira edição, foi junho de 2007. Uma boa leitura, amado ouvinte. Márcia Nese, como é que está o sopro?
Sim, o sopro nos recomenda hoje a reflexão em torno da mensagem de número 31, intitulada Vida Social ou Vida Vazia? É uma pergunta. Vida social ou vida vazia? O que você tem feito nas horas ociosas? O que tem feito nos finais de semana? Quanto tempo tem passado diante da TV? Quanto tempo tem perdido jogando conversa fora com os amigos? Quanto tempo tem gastado nas reclamações habituais? O que você faz da sua vida não diz respeito a ninguém, Porém, tais questões merecem uma análise mais cuidadosa. Muitos reclamam dioturnamente de tudo e de todos, mas, em geral, são criaturas possuidoras de uma vida que poderíamos definir como vidas vazias. Vazias de trabalho no bem, vazias de amor, vazias de ideais nobres, vazias de solidariedade. Dessa maneira, eu aconselho, antes de reclamar da vida, observe com mais atenção o que tem feito de útil no cotidiano. Parafraseando o dito popular, mente vazia é oficina do diabo. Eu diria que vida vazia é campo propício para a ação dos obsessores. Reaja, dê um novo ritmo à sua vida. Não deixe espaços vazios dentro de si mesmo. Enfim, tenha uma razão para viver? Caso não tenha, encontre uma. São palavras de José de Moraes, pela mediunidade de Agnaldo Paviani, no livro Um Sopro de Esperança, da editora Sintonia.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. Amados ouvintes, contamos com a colaboração de todos, além desta presença, ouvindo as nossas transmissões. Também precisamos do apoio pelo Clube da Fraternidade. Se você não é ainda membro do Clube da Fraternidade, aproveite essa oportunidade. Ligue para o 3386-1400. O DDD é 21, no Rio de Janeiro. Repetindo, 3386-1400. A atendente lhe orientará os processos para sua adesão, que permitirá continuar com a nossa programação no ar. Mas se você já é membro, já é integrante do clube, aproveite e convide mais uma pessoa do seu relacionamento, parentes ou amigos. Assim nós poderemos continuar com as nossas transmissões. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Márcia, suas despedidas.
Caríssimos ouvintes, agradecemos a atenção cuidadosa de todos, porque juntos somos melhores.
Terezinha?
Claro, continuemos juntos e com esse carinho, com essa energia, apesar do rádio, trocando sempre, nos fortalecendo a cada dia.
Muito bem, a nossa gratidão é constante pela audiência de vocês, amados ouvintes. Agradecemos a valiosa sintonia e esperamos contar com ela novamente no nosso programa inédito, aos sábados, às 13h25, e nas reprises, às terças-feiras, às 20h, ou então às quartas-feiras, às 4h da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.